Bom, a imagem clássica de uma emergência médica quase sempre envolve caos, né? É sirene, correria, monitores apitando sem parar e, claro, um paciente em sofrimento agudo.
Ah, com certeza. Esse é o cenário que todo mundo imagina.
Exato. Mas tem uma cena extremamente comum que, tipo, contrasta totalmente com tudo isso. E acontece todo santo dia em pronto-socorro, UPA, posto de saúde. É uma cena clinicamente super silenciosa, mas que desencadeia uma onda de ansiedade absurda em qualquer equipe de saúde.
É, eu sei bem do que você está falando. É aquela dissonância cognitiva brutal para quem veste o jaleco. A equipe bate o olho e vê um paciente que entrou andando normalmente, senta na maca, tá ali mexendo no celular, sabe? Ele relata que não tem dor nenhuma.
Tranquilaço.
Isso, super tranquilo. Só que aí a enfermagem vai lá, afere a glicemia capilar e o aparelho às vezes nem consegue mostrar um número. Ele só fica piscando aquele HI, o famoso high.
Nossa, o terror do plantão.
Pois é, ou então registra uns valores assustadores, tipo 400, 500, às vezes 600 miligramas por decilitro. E o paciente segue lá, impassível, enquanto a equipe entra em estado de alerta máximo.
E o instinto automático da grande maioria dos profissionais, né, que é formado por anos de condicionamento, é intervir na hora. Existe aquela crença bem enraizada de que esse número isolado, de que ele representa uma bomba-relógio.
Sim, que o paciente vai colapsar a qualquer segundo.
Exatamente. Que ele não pode, sob hipótese alguma, passar da porta do hospital antes de ter essa glicemia normalizada. Então, na nossa análise de hoje, o nosso mergulho profundo aqui, o objetivo é justamente desconstruir esse cenário.
É uma missão importante.
Com certeza. A gente vai entender como a literatura médica atual, e aí a gente está falando de fontes como o Ministério da Saúde, a Sociedade Brasileira de Diabetes de 2025 e a American Diabetes Association de 2026, como eles orientam a condução dessa hiperglicemia assintomática. E provar por que a tentativa de corrigir esse número na marra, ali na emergência, pode ser um erro tremendo.
O que é fascinante aqui é ver o tamanho do abismo entre o que as diretrizes mais modernas preconizam e o que efetivamente acontece na linha de frente, sabe? Quando a gente cruza as recomendações dessas entidades com estudos práticos de fluxo em emergência, fica muito claro que a nossa resposta emocional a esse, digamos, número assustador não tem muito respaldo na fisiologia.
Olha. Essa é uma afirmação forte. Porque, bom, a medicina nos ensina desde sempre a corrigir o que está fora do padrão, né? Mas vamos colocar isso à prova usando os dados. A literatura traz uma base muito, mas muito sólida para questionar essa urgência intervencionista.
Sim, especialmente um estudo que foi um divisor de águas.
Esse mesmo, um estudo de coorte retrospectivo que saiu no Annals of Emergency Medicine em 2016. Esse trabalho mudou totalmente a forma como muitos centros lidam com esse perfil de paciente.
Ah, esse estudo é fantástico. Ele focou exatamente nesse dilema clássico do plantão. Os pesquisadores, eles avaliaram um pronto-socorro urbano de altíssimo volume, isso ao longo de 2 anos.
2 anos de coleta de dados.
Exato. Eles analisaram mais de 400 pacientes, o que deu aí uns 500 e poucos atendimentos. E o critério principal era chegar à emergência com uma glicemia igual ou maior que 400 miligramas por decilitro e, eventualmente, receber alta. O objetivo era observar o que acontecia nos 7 dias depois que esse paciente ia para casa.
E os números de admissão e alta nossa são o que mais causam espanto. A glicemia média na chegada era de 491.
Um número que já deixa qualquer um tenso.
Muito tenso. Mas o dado que realmente choca, quem está acostumado com aquele rigor hospitalar, é a glicemia no momento da alta. A média com que esses pacientes foram mandados para casa foi de 334 miligramas por decilitro.
E 334 ainda é bem alto.
Altíssimo. Para muito coordenador de emergência por aí, liberar alguém com a glicose acima de 300 seria motivo para abrir uma sindicância contra o médico.
É verdade. A reação inicial a esse dado costuma ser de choque mesmo. Eu fico super surpresa toda vez que debato isso com colegas. Mas a conclusão do estudo é o que a gente precisa reter aqui. A grande revelação, sabe? A glicemia no momento da alta, nesses pacientes que não apresentam sintomas agudos, não demonstrou nenhuma associação com desfechos adversos de curto prazo.
Peraí, então quer dizer que.
Quer dizer que liberar o paciente com 334 não aumentou a taxa de retorno à emergência, não causou mais hospitalizações nesses 7 dias seguintes e, mais importante, não gerou um pico de cetoacidose diabética, a CAD, quando comparado com aquele grupo que teve a glicemia reduzida de forma bem mais agressiva.
Cara, eu entendo os dados estatísticos. Eu, como apresentador, vejo a evidência ali. Mas assim, vamos pensar na realidade de quem está no plantão. Se eu estou lá na linha de frente, eu bato o olho num paciente com 500 de glicose, a lógica meio que grita para mim que o sangue dele está tipo espesso, sabe? Que tem um risco metabólico ali gigante e iminente.
Uhum. É intuição básica.
É. Como é que a fisiologia explica que manter esse paciente com 334 na hora de ir embora é algo seguro? Por que o corpo não entra em colapso?
Então, a resposta para isso está na diferença colossal que existe entre um evento agudo e uma adaptação crônica. A hiperglicemia sintomática, quase sempre, quase 100% das vezes, é o retrato de um descontrole metabólico que vem se arrastando tipo há semanas ou até meses.
Ah, então não foi de ontem para hoje.
Subindo lentamente ao longo do tempo, os nossos mecanismos compensatórios entram em ação. Sabe, os rins ajustam aquele limiar de reabsorção, a barreira hematoencefálica começa a modular o transporte de fluidos.
Entendi. Então, o paciente cria uma espécie de tolerância osmótica. O sangue dele não, entre aspas, engrossou da noite para o dia.
Então, trocando em miúdos, o corpo basicamente se calibra para funcionar. Mesmo que de uma forma meio precária, mas funciona nesse ambiente super rico em açúcar.
Precisamente. E olha só, é por isso que intervenção agressiva na emergência é tão perigosa. Se a equipe médica, no desespero, decide aplicar doses altas de insulina regular para forçar essa glicose de 500 a cair para, sei lá, 120 em questão de horinhas, ela provoca uma mudança osmótica abrupta, uma quebra brusca no equilíbrio que o corpo demorou semanas para criar.
Exato. O cérebro, que já estava super adaptado àquele ambiente hiperosmolar, de repente se depara com uma queda vertiginosa de solutos no sangue. E o que acontece? Isso atrai água para dentro das células cerebrais.
Nossa, edema cerebral.
Sim. Em casos extremos, o risco real não é a hiperglicemia em si, mas sim o edema cerebral e a hipoglicemia iatrogênica, que são causados puramente pela pressa da equipe em querer limpar o número do monitor, sabe? A hipoglicemia aguda, essa sim, mata rapidamente. A hiperglicemia crônica, não.
Caramba! Trazendo isso para uma analogia que a gente usa bastante no dia a dia, é tipo, é como estar dirigindo um carro numa rodovia, aí a luz do painel, indicando combustível baixo, acende e começa a piscar sem parar.
É um alerta visual forte.
Muito forte. É um alerta vermelho. Te chama a atenção, gera um desconforto enorme. Mas o motor continua funcionando, o carro não está engasgando. O motorista não deve, claro, ignorar esse alerta para sempre. Mas parar o carro no meio de uma rodovia movimentada, em pânico total, tentando encher o tanque de qualquer líquido inflamável que achar pela frente,
seria um desastre.
É uma reação que gera um risco de acidente muito maior do que você simplesmente sabe se acalmar e planejar a parada no próximo posto de gasolina.
A luz assusta, sim, mas a reação exagerada é que cria a verdadeira emergência ali.
Nossa, essa analogia ilustra perfeitamente o mecanismo de alerta. O número 500 no monitor é a luz piscando. Ele está te avisando que existe uma descompensação sistêmica, só que de médio a longo prazo. Ele não é uma contagem regressiva para um colapso imediato. Desde que, e acho que isso é crucial a gente pontuar, desde que o paciente esteja, de fato, assintomático, né?
Ah, perfeitamente. Esse é o grande ponto. E isso nos obriga a redefinir o que a equipe médica deveria realmente estar procurando no exame físico.
Porque, bom, se o alvo terapêutico na emergência não é forçar o númerozinho do aparelho para baixo, o foco, então, tem que ser rastrear o que realmente pode matar a curto prazo.
Exato. E isso nos leva ao primeiro passo obrigatório do atendimento, que é a avaliação clínica das complicações agudas. A prioridade não é tratar o glicosímetro, mas garantir que esse paciente não esteja entrando numa cetoacidose diabética, a famosa CAD, ou desenvolvendo uma síndrome hiperosmolar hiperglicêmica não cetótica, a SHH.
Desses, tipo a da SBD 2025 e a da ADA 2026, elas não deixam a menor dúvida de que a emergência real não é a glicose alta, é o desequilíbrio ácido-base e o desequilíbrio osmolar.
Exatamente. A glicemia acima de 200 na CAD é só um dos critérios. Você precisa da acidose metabólica com pH venoso abaixo de 7,3 ou bicarbonato menor que 15 e acetose marcante.
Só que a questão, e aí eu te pergunto, é que muitos profissionais ainda acreditam que precisam de uma bateria gigantesca de exames laboratoriais, né? Tipo gasometria arterial, eletrólitos, urina. Tudo isso só para descartar essas condições em qualquer paciente com a glicose alta.
Sim, infelizmente isso é muito comum. A gente vê o tempo todo.
E aqui entra um ponto super polêmico. A diretriz do Ministério da Saúde é muito clara. Eles definem a hiperglicemia assintomática ali a partir de 250 miligramas, geralmente até os 600, e o documento afirma com todas as letras que esse quadro não necessita de investigação laboratorial adicional além da própria glicemia capilar.
Isso gera uma resistência enorme no pronto-socorro.
Muita resistência. Como é que um médico ou enfermeiro vai ter certeza de que o paciente não está numa cetoacidose inicial sem, tipo, olhar para o papel, para o pH venoso ou para o nível de bicarbonato? Não é meio arriscado você confiar apenas no exame físico? A gente não tem que transformar o paciente numa almofada de agulhas por precaução?
Olha, se conectarmos isso ao cenário maior, a gente entende o porquê dessa recomendação. A resistência inicial é até natural, mas a confiança na clínica tem um fundamento absurdamente sólido na fisiopatologia da doença. Vamos, tipo, analisar como a cetoacidose diabética realmente se manifesta no corpo.
Certo, vamos lá.
Quando a gente tem ausência de insulina e o corpo entra em desespero, ele começa a quebrar gordura em massa. Nisso, os corpos cetônicos inundam a corrente sanguínea e o sangue fica muito ácido. E a acidemia severa, ela não é um evento silencioso.
Ela grita.
Grita muito. Ela causa uma resposta sistêmica violenta. O centro respiratório lá no cérebro é estimulado a expulsar CO2 o mais rápido possível na tentativa de compensar a acidez. E é isso que gera aquela respiração profunda, rápida e ofegante que é super característica.
A famosa respiração de Kussmaul. O paciente simplesmente não consegue esconder isso, né?
É impossível esconder. Você bate o olho e vê. Além disso, a irritação do trato gastrointestinal, por causa dos corpos cetônicos, provoca náuseas intensas, vômitos e uma dor abdominal que é difusa, mas muito forte. Já na hiperosmolaridade profunda, o que a gente vê é uma confusão mental pesada, letargia.
Ou seja, um paciente com cetoacidose ou estado hiperosmolar franco, ele definitivamente não está lá sentado na recepção mandando figurinha no WhatsApp calmo e bem hidratado.
De jeito nenhum. A fisiologia não permite isso. A ausência desses sintomas todos, somada a sinais vitais estáveis, descarta a emergência letal aguda de uma forma muito mais confiável do que você ficar buscando, sabe, pelo em ovo com exames complementares num paciente que não tem clínica nenhuma.
Caramba, é uma mudança de paradigma gigantesca. Ao invés de usar a gasometria para descobrir se o paciente está grave, o exame físico te diz que ele não está grave e logo a gasometria se torna totalmente desnecessária.
Exato, você economiza recursos cruciais do sistema de saúde, seja na UPA, seja no postinho, e acelera muito o fluxo de atendimento.
Mas vamos ser críticos aqui por um segundo. Evitar esses exames laboratoriais todos não é apenas uma questão de, tipo, poupar dinheiro do SUS, ou do convênio, ou liberar maca mais rápido, certo? Existe algum benefício direto para o bem-estar do paciente em não colher esses exames de forma automática?
Com certeza absoluta. Existe um conceito na medicina de emergência que a gente chama de cascata de intervenção.
Como funciona isso?
É assim, quando você solicita exames laboratoriais desnecessários, frequentemente você acaba encontrando umas alterações secundárias. Coisas que são irrelevantes para o momento clínico atual, mas que, uma vez que estão impressas ali no papel, obrigam o médico a intervir para, sabe, corrigir o exame.
Entendi. Tratar o papel e não a pessoa.
Perfeito. Por exemplo, uma pequena variação no potássio ou uma cetonúria bem leve num exame de urina. Isso é super comum num jejum prolongado ou na própria hiperglicemia crônica. Mas aí a equipe vê aquilo e se sente forçada a internar um paciente que poderia tranquilamente estar em casa.
Nossa, e aí a ladeira abaixo? O paciente ganha acesso venoso, toma soro...
Exatamente. Fica horas em observação, correndo o risco de pegar uma infecção hospitalar, e tudo isso para tratar um exame que, pelas diretrizes, nem deveria ter sido solicitado para começo de conversa.
Cinti está lá com 480 de glicose, mas não tem dor abdominal, não tem náusea, está respirando super confortável e o nível de consciência está perfeito. A regra de ouro é: a clínica é soberana.
É o primeiro passo do checklist. Descartar CAD e SAH clinicamente.
Bom, uma vez que descartamos essas bombas relógio, a gente chega então naquele que é o momento mais tenso para o profissional. A encruzilhada da conduta. Internar, observar ou dar alta. O Ministério da Saúde, nas suas linhas de cuidado, recomenda que a hiperglicemia assintomática deve ser avaliada na atenção primária à saúde, o famoso posto de saúde, e não no pronto-socorro.
Sim, o manejo ambulatorial é o recomendado.
Mas convenhamos, a teoria é linda. Só que a medicina defensiva é quem dita as regras na grande maioria dos hospitais. Vamos jogar a real para quem nos escuta. É psicologicamente muito, mas muito difícil para um médico ou enfermeiro liberar um paciente com 500 de glicemia.
Ah, sem dúvida. A medicina defensiva é a maior barreira que a gente tem para implementar essas evidências científicas hoje em dia. O medo paralisa.
Exato. Imagina só a passagem de plantão. O médico precisa passar o caso para o colega que está assumindo. Ele vira e diz: ó, paciente João, glicemia de 480. Conduta, alta para acompanhamento ambulatorial.
O colega vai arregalar o olho.
O colega vai olhar para ele como se ele fosse um completo negligente. Como se estivesse só empurrando o problema com a barriga, sabe? E o medo de tomar um processo ético profissional ou um processo civil pesa demais. Como é que o profissional que está querendo seguir a evidência, a diretriz, como ele se defende juridicamente e tecnicamente na hora de dar essa alta?
Isso levanta uma questão importantíssima. A proteção do profissional, ela reside num prontuário absolutamente impecável. Você tem que documentar o seu raciocínio clínico negativo. O erro, veja bem, o erro não é estar em dar a alta. O erro é estar em dar a alta sem registrar o porquê de essa alta ser segura.
Então o prontuário não pode ter apenas aquela frase solta: glicemia 480 alta.
De jeito nenhum. A documentação precisa comprovar que a equipe ativamente buscou e excluiu os sinais de gravidade.
O velho e bom registro detalhado do exame físico.
Exatamente. É fundamental. Você precisa escrever de forma muito clara que o paciente está lúcido, orientado, eupneico, em ar ambiente, ou seja, respirando bem, sem oxigênio extra, que está acianótico e com boa hidratação. E tem que registrar ativamente a ausência de dor abdominal, ausência de náuseas e vômitos.
Colocar o que não tem, né?
Isso. E de forma bem explícita, colocar lá a justificativa de ouro. Sem critérios clínicos para cetoacidose diabética ou estado hiperosmolar. Quando o profissional amarra o estado clínico geral do paciente à decisão de alta e apoia isso na ausência de sintomas de alarme, a alta deixa totalmente de ser vista como negligência.
Ela passa a ser reconhecida como um protocolo correto e embasado.
Sim, endossado por diretrizes nacionais como a do Ministério da SBD e internacionais como a da ADA. A gente sempre volta àquele ponto: a glicemia isolada não define o destino do paciente, a clínica define.
Isso com certeza resolve a parte burocrática e defensiva. Dá um alívio para quem assina o prontuário. Mas a responsabilidade clínica não acaba ali na hora que a impressora cospe a receita de alta, certo? Dizer que o paciente não tem uma emergência aguda não significa que ele está saudável.
De forma alguma. A hiperglicemia crônica tem um preço bem alto para o organismo.
E aí é que eu queria chegar. Se a gente não vai baixar esse número à força com soro e insulina na veia na sala de emergência, qual deve ser, então, a verdadeira intervenção no momento dessa consulta lá no pronto-socorro?
A verdadeira intervenção nesse momento é investigar os precipitantes e facilitar a transição desse paciente de volta para a atenção primária. Sabe, aquele tempo que o profissional gastaria tentando baixar a glicose na marra, pedindo ponta de dedo de hora em hora, furando o dedo do paciente sem parar, esse tempo deve ser investido em conversar com ele.
Investigar com um detetive mesmo. Por que a glicemia está em 480 justo hoje?
Isso. O diabetes é uma doença muito mais de manejo comportamental e contínuo do que de intervenções agudas.
E geralmente as causas dessa descompensação são bem triviais, né? Não é nada mirabolante.
Na imensa maioria das vezes são. A causa número um disparada é a má adesão ao tratamento. Pode ser que o paciente simplesmente tenha parado de tomar o comprimidinho porque a receita venceu e ele não conseguiu uma consulta de retorno no postinho.
Ou esqueceu a dose, confundiu os horários.
Também. E outro fator gigantesco é o armazenamento incorreto da insulina. Sabe quando a pessoa deixa a caneta de insulina no painel do carro fervendo no sol? Ou esquece fora da geladeira por dias num calor de 40 graus?
Nossa, perde o efeito total.
Perde a eficácia. Aí o paciente continua injetando todo dia achando que está protegido, mas na verdade está injetando água.
E fora os estressores agudos, que às vezes são super sutis.
Exato, os quadros infecciosos leves. Por exemplo, uma infecção do trato urinário bem no comecinho que dá pouco sintoma. Ou uma virose respiratória chata. Isso provoca a liberação daqueles hormônios contrarreguladores, tipo cortisol e adrenalina.
E eles sobem a glicose, né?
Sobem muito. Eles aumentam a resistência à insulina e a glicemia vai lá para o teto. Mas o paciente não está séptico, ele não está num estado grave. Ele apenas teve aquela homeostase diabética, que já era frágil, perturbada por um estresse menor.
Então, a conduta correta, o que realmente vai, tipo, impactar o desfecho da vida desse paciente a longo prazo, não é manter ele preso numa maca recebendo solução salina por 6 horas. É identificar se ele parou a metformina ou se está guardando a insulina errado. E aí, se for o caso e for seguro, fazer um ajuste pontual na medicação que ele já usa em casa.
Perfeito. O ajuste ambulatorial é o que realmente muda a história natural da doença. Se o paciente usa só comprimidos, o antidiabético oral, o médico ali pode reavaliar a dose ou até adicionar uma classe nova. Se o paciente já é dependente de insulina, dá para ajustar a dose da insulina basal que ele vai aplicar em casa. E, claro, o mais importante de tudo...
mandar para o ambulatório rápido.
Isso, garantir que esse paciente tenha um retorno bem ágil à atenção primária. A verdadeira ponte para a saúde não é e nunca vai ser a emergência. É a unidade básica de saúde. Lá ele vai ter o acompanhamento contínuo que precisa, educação nutricional e o rastreio das complicações crônicas.
Cara, é um ponto de inflexão total na maneira como a gente enxerga a utilidade do pronto-socorro. É tipo tentar resolver anos de mau controle metabólico numa única tarde na sala de medicação. É criar uma ilusão, né?
É, enxugar gelo.
Literalmente.
O profissional reduz ali a glicemia de 480 para 180. Aí o paciente vai para casa feliz. Só que em 3 dias, a glicemia volta para os 480. Porque a causa raiz, o porquê de estar descompensado, não foi abordado. O pronto-socorro é o lugar errado para gerenciar o diabetes crônico. É tentativa de controle agudo de uma patologia crônica quando não tem risco iminente de morte, apenas gera estresse para o sistema de saúde e risco iatrogênico para o próprio paciente. E óbvio, é essencial a gente reforçar aqui para a nossa audiência que o diabetes descontrolado causa, sim, danos sistêmicos severos.
Claro, ninguém está minimizando o problema de base.
De jeito nenhum. Retinopatia, perda da função renal que leva à diálise, aquelas neuropatias super dolorosas, risco altíssimo de infarto e AVC, são consequências devastadoras. Mas elas são construídas por meses, por anos a fio de exposição celular ao excesso de açúcar. Elas não vão surgir nas próximas 24 horas do plantão e certamente não serão prevenidas por uma dose isolada e mágica de insulina na emergência.
Para consolidar tudo isso, então, vamos repassar a estrutura lógica dessa abordagem para quem está nos ouvindo. A gente começou reconhecendo a força da evidência científica, como lá no estudo do Annals of Emergency Medicine. Eles provaram de forma inequívoca que a hiperglicemia isolada, sem nenhum sintoma, não carrega risco de desfechos graves no curto prazo.
Sim, mesmo com o número da alta passando de 300.
Exato. E aprendemos que o corpo desenvolve adaptações fisiológicas crônicas que tornam perigoso você querer fazer uma correção super rápida e abrupta ali na emergência, sobre o risco até de um edema cerebral.
A gente também viu que a exclusão das reais emergências que matam rápido a cetoacidose e o estado hiperosmolar se baseia quase inteiramente no exame clínico do paciente, Um paciente que está totalmente assintomático, bem hidratado, com nível de consciência normal e sem nenhuma alteração respiratória ou de estômago, isso exclui a necessidade de você pedir gasometria ou eletrólitos.
O que evita a famosa cascata de intervenção que prende o cara no hospital à toa, né?
Exato. Evita tratar o exame em vez de tratar o paciente.
E talvez o ponto de maior alívio aí para a segurança jurídica de quem está dando plantão, a gente discutiu como documentar de forma afirmativa a ausência desses sinais de alarme no prontuário. Fazer o registro negativo bem detalhado. É isso que respalda tecnicamente e eticamente a decisão de dar alta precoce.
E lembrando sempre que essa alta não é um tchau e benção. Ela tem que ser acompanhada de uma investigação sobre o que motivou a alta da glicose, seja o fim do remédio, insulina estragada, e culminar com o ajuste da receita e o direcionamento compulsório para atenção primária. O lugar do paciente assintomático é no ambulatório, não ocupando maca de trauma.
Perfeito. A internalização dessa lógica, acho que liberta a equipe de saúde do medo cego do número, sabe? Permite que médicos e enfermeiros foquem seus esforços naqueles pacientes que realmente estão lutando pela vida. É você sair de uma medicina guiada pela ansiedade visual ali do monitor para uma medicina ancorada de verdade na fisiologia e nas diretrizes.
É o raciocínio clínico superando o pânico de consertar um número.
É fascinante perceber o quanto o nosso cérebro clínico é condicionado por rotinas e velhos hábitos que são mantidos, na real, muito mais pelo medo. Então, da próxima vez que aquele bip do glicosímetro anunciar um valor fora da escala no seu plantão, você já tem as ferramentas para não se deixar levar pelo desespero. Um número alto aponta uma necessidade de cuidado contínuo, não de um resgate imediato.
É uma virada de chave muito importante.
Com certeza. E, para encerrar nossa análise hoje, eu queria deixar uma provocação para quem está ouvindo ponderar depois. Se hoje a gente desconstruiu essa urgência irreal por trás da hiperglicemia assintomática, que outros protocolos que a gente repete mecanicamente todos os dias nos prontos-socorros são, na verdade, sustentados pela mera tradição e pelo medo de processos jurídicos e não pela verdadeira ciência? Fica aí a reflexão. Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo mergulho.